Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Projeto em análise na Comissão de Infraestrutura pode dar mais dinamismo ao setor ferroviário.
Guaraci Silveira critica corporativismo no setor de saúde.
Conheça hoje o perfil de Ângelo Coronel e Eduardo Girão, senadores eleitos na Bahia e no Ceará em outubro passado.
Boa noite.
Boa noite.
Menos burocracia, mais rapidez e menor dependência de financiamento estatal para a expansão do sistema ferroviário.
Esse é o objetivo do projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que seguiu para análise da Comissão de Infraestrutura. Reportagem de Bruno Lourenço.
A proposta é do senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Ele explica que combinou princípios da legislação brasileira com a de países asiáticos e dos Estados Unidos para incentivar o investimento privado em ferrovias. Serra diz que a liberdade é fundamental para isso.
Temos que dar às empresas exploradoras de ferrovia liberdade para a proposição do seu traçado, preços, níveis de serviço, bem como suas especificações, de forma coordenada e colaborativa em conjunto com os demais membros da entidade de autorregulação técnica, ou seja, representante de passageiros, representante de embarcadores e representantes da indústria de insumos ferroviários.
Lúcia Vânia, senadora do PSB de Goiás, explica que o projeto não mexe com os direitos dos atuais concessionários, apenas possibilita que qualquer interessado em construir uma ferrovia ou que tenha adquirido uma linha existente possa explorá-la em várias modalidades por meio de uma autorização do poder público.
Cria-se, assim, a possibilidade de implantação de ferrovias privadas em regime de direito privado, cuja construção e operação poderão ser financiados por receitas de exploração dos imóveis em torno das estações, além das receitas de tarifas.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, lembrou que o custo do transporte em ferrovias é bem menor do que o rodoviário, mas que as hidrovias são ainda mais vantajosas. Por isso, ele pretende incluir esse modal na discussão do projeto de lei na Comissão de Infraestrutura.
O senador Guaraci Silveira, do PSL do Tocantins, quer que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, se manifeste sobre o que ele classificou de corporativismo no setor da saúde.
Na opinião do senador, isso ocorre, por exemplo, quando a pessoa, mesmo sabendo qual medicamento tem de comprar para fazer o tratamento, tem obrigatoriamente de consultar um médico para conseguir a receita.
Assim, o custo do tratamento, que poderia ser equivalente ao preço do remédio, fica mais caro, pois deve-se contabilizar também o valor da consulta, disse o senador.
Guaraci Silveira reclamou ainda de uma outra medida corporativista, na opinião dele, que encarece o tratamento dos pacientes. Trata-se da obrigatória presença de um profissional farmacêutico nas farmácias.
Esses estabelecimentos são obrigados a cobrar um valor mais alto dos medicamentos para pagar o salário do farmacêutico e, assim, cumprir a lei, disse o senador.
Não justifica mais que cada farmácia tenha um farmacêutico. Isso é corporativismo. As receitas médicas para cada remédio é corporativismo. Por quê? Se no Brasil podemos comprar tudo, a pessoa compra droga onde quiser, há pontos de droga no Brasil todo, há pontos de veneno no Brasil todo, mas remédio não se pode comprar. Isso prejudica justamente a população mais pobre.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, entende que há duas explicações para a piora dos indicadores de pobreza no Brasil: a recessão econômica, que duplicou o número de desempregados, e a falta de políticas públicas que promovam mobilidade social no país.
Ele criticou a reforma trabalhista, que, na sua opinião, piorou as condições de trabalho e diminuiu a massa salarial, e ainda defendeu a aprovação do Estatuto do Trabalho.
É justo e solidário que os governos criem políticas que vão na linha do empreendimento, que valorizem o microcrédito. Precisamos valorizar o aumento da produção, reconhecendo a importância do mercado interno, mas principalmente o suor do dia a dia, dos assalariados, ou seja, dos trabalhadores.
A Comissão de Desenvolvimento. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei orçamentária deste ano, com previsão de 3,38 trilhões de reais de recursos à disposição.
É o orçamento que define como o governo vai gastar o dinheiro público. As informações com a repórter Larissa Burtoni.
A lei orçamentária prevê que a economia vai crescer 2,5% esse ano. A A inflação está projetada em 4,2% e a taxa básica de juros será de 8%. O orçamento estima também que o governo federal terá à disposição 3,38 trilhões de reais. O salário mínimo fica em R$ 998,00, abaixo dos R$ 1.006,00 previstos pelo Congresso Nacional. Na área de despesas, a maior será com a Previdência, com quase R$ 638 bilhões. Já para o pagamento dos salários dos servidores, são destinados R$ 351,4 bilhões. Para o programa Mais Médicos, foram reservados R$ 3,7 bilhões. O relator do orçamento de 2019, senador Valdemir Mocca, do MDB de Mato Grosso do Sul, explicou que houve um grande esforço para manter os recursos para as ações sociais.
Nós não fizemos corte em nenhuma área social, priorizamos segurança pública através das emendas impositivas. É um orçamento muito realista, porque os números que o executivo mandou, não teve nenhuma reestimativa de receita.
O presidente Jair Bolsonaro vetou dois artigos do orçamento, o que destinaria R$ 50 milhões para a reestruturação das carreiras do INCRA, e o que reservava R$ 10 milhões à criação de um fundo especial para o Conselho Nacional de Justiça investir em modernização tecnológica de órgãos do Poder Judiciário.
Na série de reportagens sobre os senadores que tomarão posse no dia 1º de fevereiro, traremos hoje o perfil de Ângelo Coronel, eleito pelo PSD da Bahia, e Eduardo Girão, pelo PROS do Ceará.
Ângelo Coronel acredita em uma reforma política para reduzir o número de partidos. Ele também defende escolas com ensino médio integral e formação profissional. Saiba mais na reportagem de Maria Ferreira.
Ângelo Coronel, senador eleito pelo PSD da Bahia, acredita na implantação de um sistema de ensino em tempo integral nas escolas públicas de ensino médio. Segundo ele, essa iniciativa, somada à formação profissional, pode tirar jovens da rua e impedir que eles sejam atraídos pelo mundo do crime. O parlamentar também pretende apresentar projeto de lei que permita, nos concursos públicos, cotas de 50% para mulheres. Ele ainda defende a reforma política, tributária e o pacto federativo. Ângelo Coronel ainda opina sobre a quantidade de partidos existentes.
Precisamos ainda fazer uma reforma política para reduzir ao máximo o número de partidos. E hoje a gente vê uma gama de candidatos a governador, uma gama de candidatos a presidente da República, candidatos a prefeito, a vereador, a deputado, a senador. Nós precisamos afunilar para dar condição do povo brasileiro estudar a vida de cada um e vote naquele que pode melhorar a situação do nosso Brasil.
Ângelo Coronel atualmente é presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 1994 e desde 2002 vem sendo reeleito, a última vez em 2014.
O senador eleito Eduardo Girão pretende lutar contra o que chamou de regalias de parlamentares. Entre outros pontos, também quer defender os valores da família e a vida desde a concepção. Saiba mais na reportagem de Maria Ferreira.
Eleito pelo estado do Ceará, o senador Eduardo Girão, do PROS, enfatiza sua postura contra a legalização das drogas e em defesa dos valores da família como principais pontos de seu mandato. O congressista ressalta ainda seu posicionamento contra o que chamou de regalias de senadores e promete abrir mão de auxílios como o de moradia, carro com motorista e plano de saúde. O senador ainda explica por que defende a adoção do voto facultativo no país.
Olha, eu acredito que as pessoas no Brasil estão adquirindo a maturidade, seguindo mais a sua consciência, indo de forma mais efetiva para aquilo que elas acreditam, para aquelas propostas. Então, eu penso que o Brasil ele precisa continuar nesse processo de cidadania. A gente precisa discutir um papel nosso como parlamentar, é levar essa discussão cidadã para a sociedade, para ela ter a vontade de votar. Eu quero que não que seja obrigatório, porque quando você faz algo obrigado, isso já não é muito saudável do ponto de vista da democracia.
Eduardo Girão é empresário e está em seu primeiro mandato político.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.